Está no ar, o Jornal do Senado.
Senado conclui votação da PEC que torna crime de estupro imprescritível e inafiançável.
E CCJ, projeto que pode incentivar participação de negros na política.
Lazier Martins lamenta confronto verbal entre Gilmar Mendes e Rodrigo Janot.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou agora há pouco, em segundo turno, a proposta de emenda à Constituição que torna imprescritível e inafiançável o crime de estupro.
A matéria segue agora para a votação, também em dois turnos, na Câmara dos Deputados.
Se for aprovada e promulgada, as autoridades terão o poder de investigar o crime e penalizar o seu autor a qualquer tempo. O repórter Maurício De Sante tem os detalhes.
O estupro já é um crime hediondo e inafiançável, mas a vítima tem o prazo máximo de 20 anos para fazer a denúncia. Após esse período, o estupro prescreve e não pode mais ser julgado. O autor da proposta, senador Jorge Viana, do PT do Acre, apresentou dados do IPEA indicando que o estupro é o crime mais subnotificado do Brasil. A estimativa é que das 527 mil vítimas anuais, apenas 10% denunciem.
Não tem crime mais subnotificado que o crime de estupro, por suas características. Ele atinge crianças, ele atinge adolescentes, meninos e meninas. Destrói a vida, que ainda nem começou direito.
A relatora, senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, destacou que a matéria é de extrema importância, já que muitas vítimas levam décadas para ter coragem de denunciar o crime.
A qualquer momento, claro que devido tem que haver provas, aquela vítima, aquela criança menor, aquele adolescente, aquela pessoa que ininterruptamente sofria esse tipo de abuso ou que levou 10, 15 anos para ter coragem de denunciar, vai poder fazê-lo. Com isso, nós damos uma contribuição para a sociedade, porque talvez dos crimes mais bárbaros que se tem em vida é do estupro, porque ele deixa fisicamente a mulher viva, mas a sua alma, infelizmente, muitas vezes ela falece.
Hoje são imprescritíveis no Brasil os crimes de racismo e organização armada contra o Estado Democrático de Direito. A proposta segue para a Câmara dos Deputados.
Comissões.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto do senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, que destina pelo menos 5% do dinheiro do fundo partidário para ações de incentivo à participação de negros na política.
Capiberibe lembrou que iniciativa semelhante já foi adotada em relação às mulheres, que, assim como os negros, são subrepresentadas no poder legislativo, nas três esferas de governo.
A proposta segue agora para a votação na Câmara dos Deputados. Repórter Tiago Melo.
O relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, citou um estudo dirigido a países da América Latina que indica as dificuldades para negros conseguirem apoio político e aponta a necessidade de políticas públicas para encorajar a participação das minorias no poder. O senador José Pimentel, do PT do Ceará, defendeu que, ao lado de cotas de gênero e raciais, um dos mecanismos mais efetivos para incentivar a inclusão é garantir apoio financeiro.
O acesso a recursos para a campanha constitui uma das principais dificuldades enfrentadas por afrodescendentes e mulheres que se candidatam a cargos eletivos. Esse fenômeno não é exclusivo do Brasil.
Um outro projeto que vai ser analisado agora pelos deputados é o que estende por 2 meses o direito de uso de dados contratados e não utilizados na internet móvel.
O texto foi aprovado hoje pela Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor.
O relator, o senador Ataídes Oliveira, do PSDB de Tocantins, disse não fazer sentido privar o consumidor de usufruir um serviço pelo qual já pagou antecipadamente.
A Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor aprovou também projeto que obriga os supermercados e mercearias a ter uma gôndola exclusiva para a venda de produtos dietéticos.
O autor do projeto, o senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina, lembrou que a medida é simples e vai facilitar a vida de quem usa tais produtos, como pessoas obesas, diabéticas e hipertensas.
Cerca de 8% da população brasileira, aproximadamente, sofre de diabetes. Isso representa cerca de 16 a 20 milhões de brasileiros que sofrem com esse tipo de doença.
Esse projeto também segue para a Câmara dos Deputados, desde que não haja pedido para votação pelo plenário do Senado.
O senador Valdemir Mocca, do PMDB, comemorou a super safra agrícola em Mato Grosso do Sul, mas está preocupado com a falta de recursos para armazenamento da produção.
Ele cobrou providências rápidas para enfrentar a falta de armazéns em Mato Grosso do Sul e ressaltou que a produção de milho precisa ser escoada sem demora para as regiões consumidoras.
Mas essa grande produção acaba deprimindo o preço do milho. E isso é bom, evidentemente, para quem tem suinocultura, avicultura, porque acaba tendo um milho com preço menor. O ideal, portanto, é você tirar esse excesso e levar para as regiões onde existem suinocultura, avicultura.
O senador Humberto Costa, do PT, criticou o governo por querer levar para a cidade de Maringá, no Paraná, a parte da produção de componente do sangue que atualmente está prevista para ocorrer na fábrica da Hemobras, localizada em Goiânia, Pernambuco.
Segundo o senador, essa tentativa de transferir a produção para a cidade natal do ministro da Saúde, Ricardo Barros, não tem bases técnica e legal. Pode aprofundar as desigualdades regionais e está sendo feita apressadamente, num convênio envolvendo até uma empresa suíça já condenada pelo CAD.
Repito, esta luta transcende a questão partidária e deve ser encampada por todos os pernambucanos, sem exceção. Está em jogo os interesses do nosso Estado contra os interesses do ministro da Saúde, que quer tirar de nós para dar ao seu curral eleitoral.
E o recente confronto verbal entre o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, preocupam o senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul.
Ele criticou principalmente a opinião negativa de Gilmar Mendes sobre a conduta de Janot e sua qualificação para o cargo que ocupa. O senador lembrou que tanto o ministro quanto o procurador-geral são peças-chave do combate à corrupção.
O projeto de Estado e de nação perdem espaço para embates pessoais de políticos e partidos que somente pensam nos seus interesses. A polarização extrema é contaminante, chegando até a justiça, mas o debate jurídico não pode nunca se partidarizar.
O senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, criticou o que chamou de falhas e excessos da Operação Lava Jato e apontou a existência de uma onda de delações falsas que buscam atingir o mundo político de forma generalizada.
Renan lembrou que chegou a ser afastado da presidência do Senado por força de liminar unicamente com base no depoimento de Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro.
O senador ainda citou notícia que revela que os 77 delatores da Odebrecht foram questionados sobre o que sabiam de Renan Calheiros. O objetivo, segundo ele, era demonstrar a corrupção sistêmica dos representantes políticos, mesmo que sem provas.
Isso não pode continuar. Eu acredito que é o caso do Congresso Nacional fazer uma investigação se essa prática utilizada com relação ao Odebrecht foi utilizada com relação a outras empresas.
O senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, cobrou o cumprimento da lei que limita os salários da magistratura ao valor recebido mensalmente pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, R$ 33.700.
Segundo o senador, enquanto o funcionalismo do Rio de Janeiro está com salários atrasados há 3 meses, os juízes do estado recebem em dia, em alguns casos, até mais de R$ 100.000 ao mês.
Isso acontece, de acordo com Lindbergh Farias, porque uma resolução do Conselho Nacional de Justiça exclui do limite constitucional alguns valores pagos aos juízes.
Fica de fora, sabe o quê? Ajuda de custo para mudança e transporte. Auxílio alimentação. Auxílio moradia. Aí vai. Auxílio funeral. Juiz tem direito a auxílio funeral, sim. Vai mais. Auxílio reclusão. Auxílio transporte. Indenização de férias não gozadas. Indenização de transporte. Licença-prêmio convertida em pecúnia. E continua. Auxílio para escola, sim. Se o juiz tem filho de 0 a 6 anos, ele recebe 5% a mais de salário.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Thiago Medeiros. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.